Tá gravando?
Eu sou o BH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje, para comentar o capítulo 11 de Harry Potter, o capítulo... Opa, Harry Potter e o Cálice de Fogo, mas...
Você sempre chama... tem dificuldade.
Assim, é isso, gente. Eu sou essa pessoa que não sabe bem o que falo. Isso porque isso a gente repara, porque quando eu estou editando, eu vejo várias coisas que eu falei errado e ficou por isso mesmo. Você nem comentou e eu nem reparei e vai. Mas as pessoas estão ouvindo, com certeza já perceberam que eu não sou muito bom das ideias, não. Mas esse capítulo 11 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que chama A Bordo do Expresso de Hogwarts, que realmente é meio que isso. Eles, A Bordo do Expresso de Hogwarts, o capítulo que sempre tem. E dessa vez tenho até um pouquinho antes aqui para movimentar o capítulo, porque no Expresso mesmo não acontece nada. E é isso.
É isso, eles estão a bordo do Expresso de Hogwarts. Bom, a única coisa para dar uma mexida na cena é a chuva, né? Que nunca tinha chovido desse tanto, assim, nunca houve menção de chuva no verão tão forte. E aí tá chovendo, para variar, com relação às outras cenas de Expresso de Hogwarts que a gente tem nos outros livros. A única coisa que mudou. Ah, não, tem uma coisa super
isso,
legal.
Mudou também,
antes.
Que eles vão de táxi.
Aí. Eles vão de táxi. E antes, tem a cara do pai do Cedrico na fogueira. Isso
não,
é
calma,
muito importante.
Calma. Vamos continuar falando da ida. Isso é muito importante. Por isso que eu não sei nem porque você já pulou lá como se não tivesse nada no capítulo antes.
Porque eu achar, porque o capítulo é sem graça, ué. Não, eles estão só no trem, conversando amenidades.
Não, ele é um pouco sem graça. É um capítulo de transição. Mas ele começa... Antes, né? Ele é assim, que a gente falou, tem essa coisa.
Sim.
Ele ainda tá na toca, eles ainda vão voltar. E tem essa coisa aí da comunicação, que é ampliando a seriedade e a gravidade das coisas do ministério que tá rolando no pós-Marca Negra. A gente fica sabendo por um novo meio de comunicação, né?
Uhum.
Que a gente vê o Amos Diggory mais uma vez, que é o pai do Cedrico, que a gente viu lá na viagem. Com a chave de portal, a gente vê essa forma que ele aparece com o rosto no fogo, né?
Uhum.
Eu sempre fiquei me questionando durante a leitura se aparecia, tipo, a cabeça tipo, meio que real no fogo ou a cabeça
tipo Power Rangers,
de
né?
fogo,
no tubo,
sabe?
Assim.
Uhum. É, só que ainda no Power Rangers é um pouco assim, porque... É uma cabeça que não tem uma cor de pele real, assim, o que eu quero dizer é, será que realmente aparece a cabeça, parecendo que a pessoa está ali, ou é uma cabeça mágica no fogo? Eu sempre fiquei com isso na cabeça durante a leitura, sobre essa forma de comunicação aí, bruxa, na rede.
Sempre imaginei assim, não só a cabeça, mas o busto, assim, como se a pessoa tivesse enquadrada na lareira, sabe?
Mas a
eu
pessoa...
Eu sempre imaginei assim.
Meio... A pessoa, você vendo ela mesmo, como se fosse um Discord,
não,
um Zoom?
Não, vendo
ela de fogo.
Na chama. É, ela de fogo. Como se ela fosse um holograma no fogo. Faz sentido?
É, assim, isso vai ser respondido no filme,
no
né?
No filme é uma cabeça esquisita no fogo, assim, tipo Voldemort surgindo no...
A coisa mágica mesmo, né?
Kira,
não é
assim.
A cabeça...
É.
Essa comparação achei nada a ver, mas entendi o que você quer
não,
dizer.
Não, é o Voldemort
assim,
saindo da cabeça do Quirrell. É tipo aquilo, eu acho.
Aqui não aparece ainda, né? Porque a gente falou, o filme é tudo diferente, esse começo e tal. Mas uma das coisas que esse livro
parte.
Tá fazendo muito bem, que aprendeu com o anterior, é colocar as coisas que vão ser utilizadas no futuro ao longo da trama, né? Então, esse novo jeito, essa cena, ela é... Elas têm propósito de apresentar duas coisas. Uma delas é essa forma de comunicação. E a outra é um novo personagem, né? Que é o Olho Tonto, que recebe até muito destaque nos comentários, falando quem é ele, explicação. Diferente, por exemplo, de quando a gente comentou o capítulo que tinha o Sr. Crouch e o Bagman, né?
Uhum.
Como T. título do capítulo e eles não têm essa, não esse destaque.
Tão... É.
Não destaque. Não tem assim um comentário. Assim, não, porque esse cara, isso, isso, isso. Um grande parágrafo explicando quem é o personagem, igual tem aqui, sabe? Você até comentou lá assim: ah, parece que ela dá uma forçada de barra que esses personagens vão ser importantes só colocando eles no, no título, né?
Uhum.
E aqui a forçada de barra é por outro lado. Aqui não é a forçada, né? Aqui é mais natural, vamos dizer assim, porque é no diálogo dos personagens, mas eu acho um pouco forçado também por outro sentido, porque apesar da aparição ser natural, quando o Amos Diggory aparece e fala do olho tonto, e a gente já comenta o que acontece e como esse cara é apresentado, mas o jeito depois de falar dele parece meio assim, ah, estamos aqui inserindo uma explicaçãozinha que vocês vão precisar, mas assim, é só uma observação, porque não é tão forçado assim, dá pra...
Ah, seria um diálogo... Bom.
É porque eu fico assim, não é que é forçado, é que quando você tá lendo, também é um pouco injusto eu fazer o julgamento já sabendo quem é o personagem. Parece que você tá lendo e você... A primeira vez que aparece e você tá lidando com mais um nome de bruxos, né? Como é muito comum em Harry Potter aparecer esses nomes, às vezes de gente do passado, às vezes de autor de livro, amigos do ministério, sei lá. É um jeito de enriquecer o universo, dar esses nomes para personagens que nem secundários, nem terciários são só do lore mesmo. Mas aí quando entra um parágrafo explicando... Ah, porque o olho tonto e aquele cara que era muito louco e aconteceu isso, e aquilo, parece que entrou um narrador em off num desenho, sabe? Ah, porque olho tonto Moody, na verdade, é um personagem que isso e aquilo. Parece que é um narrador falando, não é nenhum personagem. É uma explicação que é colocada na boca de um personagem, assim, no momento de explicar quem é o olho tonto Moody, hein, pessoal? Aí você fala, ah, então você tá explicando? Não é à toa, sabe? Não é uma contextualização, parece tão natural. Apesar de que ela poderia ser natural no contexto, sabe? Porque se é um personagem que eles já conhecem e comentam, ele poderia ser comentado assim no ambiente familiar em que o nome dele surge. Mas olhando, eu fico assim... Ah, sei lá. Não é um problema. Eu acho que é só uma chatice minha, mas é uma característica desse podcast. A gente tem essa chatice com as coisas. E eu fiquei com esse pensamento um pouquinho.
Eu não senti nada disso, assim. Eu senti que é um diálogo muito natural, assim... Eu pensei várias coisas sobre tudo isso que a gente comentou. Primeiro, assim, que já que o Sr. Weasley optou por dormir no acampamento da Copa do Quadribol, depois que a Marca Negra apareceu, ele podia ter falado com a Molly na fogueira e falado, ó, aconteceu isso, mas a gente tá bem. Primeira coisa que me ocorreu foi essa. Depois, eu fiquei extremamente incomodada da Sra. Weasley ter dado um lanchinho pro Amos Diggory pela fogueira. Muito desnecessário, bizarríssima essa cena. Na minha mente, como ele aparece na fogueira, não cabe você oferecer um lanchinho e dar na boca da pessoa. Muito esquisito, me incomoda muito.
Se aparece a cabeça, muito. Né?
Como que só a cabeça, e aí ela tem que dar boca, na assim. Boca da fogueira. Não faz nenhum sentido isso pra mim. Mas,
não, assim, e aí ele tem que soltar, ele tem que pegar da boca e pôr na mesa, porque eles estão continuando a conversar. Né?
Ah,
então ele só abre a boca e cai no colo, assim, um cachorro quente.
Eu nem consigo pensar, que é muito esquisito tudo. Mas aí, assim, sobre o olho tonto, que é o que a gente estava conversando de fato, eu acho que é muito natural, porque, assim, todos os filhos já ouviram falar dele em algum grau, assim, conhecem alguma coisa dele. E a impressão que passa, que construiu muito bem pra mim, é que ele é uma figura meio conhecida entre os bruxos. Então eu achei natural, assim, primeiro que o que o olho tonto está envolvido, né, combina com a imagem que se comenta sobre ele, que ele é essa pessoa desconfiada e não sei o quê. Eu achei que tudo fez sentido, eu achei que foi extremamente natural, sim, não senti isso do narrador, achei muito de boa. Que dá a impressão de que ele é um cara complicado, assim, um cara que... Qualquer coisa reage exageradamente, mas com uma impressão de que ele tem um histórico de atuação importante na caça aos bruxos das trevas. Então, a construção que eu faço dele é que ele é uma pessoa que vê a arte das trevas em tudo, e que ele vai reagir exageradamente em todas as circunstâncias. Então, para mim, fez todo sentido ele ser essa figura que as crianças vão taxar de louca e não vão entender. Então, eu achei de boa. Achei uma boa introdução de personagem. E aí, uma outra coisa é que ele é introduzido aqui, mas daqui a pouco vai ter um capítulo com o nome dele. Então, a gente já pode esperar uma aprofundada aí, de alguma maneira. Não me lembro o que acontece nesse capítulo, ainda não li. Mas ele vai ter o capítulo dele, que nem o Bartô e o... Bartô? Não, desculpa. O Sr. Crouch e o Bagman. É, Bartô e... É porque eu ia falar o Bartô e o Sr. Crouch, que é a mesma pessoa. Mas eu achei de boa.
É, eu falei assim, não é um problema, é só o que eu observei, assim, mas... Mas eu até concordo com as coisas que você falou ao mesmo tempo, então eu fico em dúvida o que eu acho ainda. Mas tá colocado o que eu percebi. O que eu quero falar sobre essa cena são duas coisas. Uma é que eu acho o nome Olho Tonto. Esse nome é muito bom. Assim, Olho Tonto. Sim, porque o cara, ele tem um olho mágico, que é meio mecânico, meio mágico, todo defeituoso,
é
que fica
prótese,
mexendo,
né?
Porque... É, mas não é uma prótese, tipo, colocou um olho de vidro que parece um olho de verdade.
É uma prótese mágica.
É tipo um tapa-olho com um olho, entendeu? É meio maluco, e aí esse olho é defeituoso, porque, na verdade, não é defeituoso, é porque ele fica vendo tudo ao mesmo tempo, então ele tá sempre ativo, e aí ficou com um olho louco. Em inglês é meio que olho louco, né, porque é mad eye, e em português ficou olho tonto. Eu gosto muito desse nome, assim. Olha tanto que é boa essa palavra.
Olho.
Eu fico até, às vezes, um pouco incomodado com a combinação
eu
com
nunca
o sobrenome.
Parei
pra porque
pensar
o sobrenome
em olho
inglês
tonto.
Que dá uma estragada, sabe? Olho tonto, mude. Não é tão maneiro. Olho tonto é bom demais, esse nome. Sei lá, eu usaria, eu queria ter um olho maluco pra... Eu queria colocar um olho falso, louco, no meu lugar do meu olho, pra se apelidar de olho tonto. Se a gente chegar nessa tecnologia em vida de colocar olhos robóticos, eu quero colocar um estragado e chamado de olho
Mirror.
Tonto, com certeza.
Não, não é Black Mirror, é aquela outra série, Years and Years, que a menina vira robô.
Mas também é legal falar que o nome dele, já, além de ser o olho tonto, é moody, né? Que em inglês é essa pessoa temperamental que o humor tá
isso,
sempre
que
mudando.
Tem um humor
aí já faz um pouco dessa alusão aí com ele ser desacreditado, que tá muito exaltado, já tá um pouco paranoico com coisas de bruxas das trevas. Mas nem é isso o mais importante. O mais importante de tudo, nesse capítulo, eu posso dizer, inclusive, é que finalmente algum personagem diz o que deveria ter sido dito a saga inteira.
Que você amou.
Que é o Fred, com certeza. Que é o Fred fala do Dumbledore. Assim, é, gente, mas porque, porque o olho tonto, o Dumbledore confia e tal, então. E o Fred, gente, mas vamos aqui sempre lembrar que o Dumbledore não é lá referência de sobriedade, né? Um velho louco aí, apesar de tudo. E a gente precisou de 60 capítulos de Harry Potter pra chegar nessa verdade que eu venho falando desde o primeiro, talvez.
E, assim, na verdade, esse diálogo, ele parece meio telefone sem fio, né? Porque, assim, o Gui comenta que ele já foi o Olho Tonto já foi um grande bruxo. Aí o Carlinhos fala, ele é um velho amigo do Dumbledore. E aí o Fred conclui, mas o Dumbledore não é bem o que a gente chamaria de normal. Mas ninguém falou de normalidade. Não parece um telefone sem fio? Um fala, ele já foi um grande bruxo. Ele é amigo do Dumbledore. Mas o Dumbledore não é normal. Tipo assim, tudo bem, eu concordo com você. O Fred tá falando as verdades.
Mas é que pra eles já sabem que o cara é louco, né? Entendeu?
Sim, então, é. Por isso
eles
que eu acho que
é
tudo
você falou
bem
da
construído. É. Isso, exato. Porque é como as conversas acontecem, um já conclui...
O que me faz parecer que é não natural, talvez eu vou até soar repetitivo aqui, é o fato de, assim, talvez é o fato de parar e apresentar um personagem... Sabe, assim, parece que estamos fazendo uma pausa para apresentar um personagem, mas eu não sei se é porque eu já sei que o personagem vai voltar a aparecer... Se é... Talvez eu poderia achar isso legal, na verdade.
Pode,
né?
Ser
assim,
só leitura cansada,
poderia ter lido,
também, né?
Talvez, não sei. Porque Talvez o cara poderia... Eu poderia ter olhado pra essa cena e falar... Putz, que foda que ela parou e apresentou esse cara agora antes pra não apresentar depois. Como eu já elogiei isso em outros, em outros momentos.
Uhum.
Vou refletir sobre essa opinião que ainda não está muito formada. Depois que você trouxe a coisa da naturalidade. Mas outra coisa dessa cena também é mais uma vez a menção da Rita Skeeter como uma pessoa... perigosa aí no mundo do jornalismo.
Que ela não pode saber a história. É,
porque o Amos Diggory fala, né? São dois pontos que saem dessa fala dele. Ó, se a Rita Skeeter souber disso que tá acontecendo, Arthur, a gente tá fudido. Um ponto é, Rita Skeeter, realmente essa mulher tá em todas aí, perigosa, enchendo o saco. A gente tem que tomar cuidado com os atos dela. Mas também que ela tem contatos. Porque é uma parada que já tá rolando.
Ela tá
então,
bem conectada.
Ela tem possibilidade de saber, ela é uma preocupação. Então, assim, de repente, ela até é, na verdade, uma boa jornalista investigativa que tá sempre colocando o Ministério em maus lençóis por estar denunciando corretamente. A gente só tem a visão do Arthur até agora sobre isso, né?
É, então, mas vai assim, que... corretamente a gente vai ver que não é, né? A gente já viu um pouco. Mas que ela é uma boa repórter investigativa, com certeza. Ela só não tem compromisso com a verdade.
Mas o que é a verdade, né? Não tô brincando. A gente já... Eu já
não,
sei,
essa não é uma boa pergunta. A verdade não existe. Ai, mas aí, depois disso, eles vão pegar um táxi pra ir pra Hogwarts, né? Um táxi, gente. Imaginem três táxis batendo lá na toca. Enfim... Meio esquisito também, né? Mas beleza. Não tem nenhum... Eu não entendo por que eles não viajaram de pó de flu pra alguma lareira próxima da estação. Nada. Enfim, pegar táxi não faz sentido.
Porque a J.K. Rowling não pensa nas coisas. É só isso. Ela não pensa nas próprias coisas, na coesão das próprias coisas que ela criou.
A gente pode
Parece
concluir
que, todo
que ela
livro,
é uma mais escritora.
Ela para e pensa assim... O que eu vou inventar novo aqui? Como é que eles vão pra Hogwarts dessa vez? Porque não pode ser só do mesmo jeito, né? Eu vou inventar
não
um negócio
pode.
Novo aqui.
Eles amam quebrar a rotina.
É, ama mostrar que, ai, bruxos e trouxas são muito diferentes. Mas será? Nossa, não precisa
Mas a Gina
também
tá
ser consertando
o livro com o Durex.
É, sabe? Não precisa. Pode ser normal às vezes as coisas, sabe? E eles foram para Hogwarts.
É. E pronto,
e tá
sem
bom.
Explicação.
Não precisa ter
Beleza.
Um... É. Não precisa ter um capítulo pra tudo que acontece e sempre ter um... Somos bruxos, somos diferentes dos trouxas, hein? Não sabemos nada, mas somos descolados. Vamos de táxi aqui para nos disfarçar. Ai, tudo é disfarce. Se fosse os bruxos misturasse tanto com trouxas assim, igual acontece aqui, a gente não tinha como.
Não, e é engraçado você falar isso, porque lá na Copa do Mundo, a gente viu o oposto, né? A gente viu que, na verdade, os bruxos estão totalmente numa bolha isolada... A ponto do cara achar que é normal usar uma camisola no meio da rua pra misturar com os trouxas, né? E aí aqui a senhora Weasley quer pegar um táxi. Depois disso, é basicamente Expresso de Hogwarts, né? Reencontrando os amigos, comprando um docinho de abóbora no carrinho.
É, tem duas coisas nessa cena. Na verdade, tem uma coisa que acontece nessa cena e a segunda é uma que eu que quero inserir. E eu vou começar pela segunda. Que eu fiquei pensando, porque eles estão lá no vagão, né? E aí chega os amigos. Ah, reencontro Seamus Finnegan, Neville e tal. Ficam comentando sobre a Copa do Mundo. Eu pensei assim, caraca, as pessoas, esses caras passam meses sem se ver, eles chegam na mesma estação de trem, eles entram no mesmo trem e eles ficam lá no seu vagão por muito tempo na viagem para só depois de horas viajando encontrar os amigos. Eu achei um pouco frio, talvez. Foi só isso que eu pensei.
Ué,
assim,
inglês, não?
Só agora eles estão encontrando os amigos. Se fosse a gente, já tava encontrando... Antes
já
de
tava...
entrar no trem.
Não, e já tava assim, 20
Ia entrar
pessoas
atrasado
no
trem.
Na mesma cabine. Tava
pois
todo
é.
Mundo parado no corredor pra fazer uma muvuca.
Ia precisar passar alguém. Gente, vamos entrar, o trem tem que sair, pelo amor de Deus. Gente, vai pra sua cabine, limite de aqui por segurança, na decolagem.
Põe o cinto.
só essa observação.
Sim, faz todo sentido.
Mas o que importa mesmo nesse momento é a menção a uma nova escola... Né, que a gente já sabe que tem escola no Brasil que foi ignorada.
O Castelo
Depois
Bruxo.
Depois a gente teve o o Bobaton, e agora a gente tem Durmstrang, que já apresenta pra gente ter preconceito, que é Draco falando, diretor amigo do pai do Draco e aprendem Arte das
e
Trevas.
Arte das
Aí você
trevas.
Já sabe. Tá bom, temos
Mas
que odiar
isso,
essa escola.
A gente já sabe, com certeza.
É a Sonserina em forma de escola, bruxa.
Escola, é. Todo mundo lá é da Sonserina. Nossa, terrível essa escola, né? É isso, ela já é construída pra gente odiar, assim, a imagem que se faz dela. E assim, como, é engraçado, né? Tipo assim, a escola Hogwarts, beleza, é feliz, é o Dumbledore, é justa, e tá num lugar legal e bonito, às vezes ensolarado, às vezes com neve. Aí a escola que é da Arte das Trevas é sempre neve, capas de pele, é um lugar, sabe, essa criação da ambientação, assim, e a outra é francesa, aí as moças bonitas. Essa ambientação estereotipada é bem engraçada.
Na verdade, a gente não sabe que é francesa, né? Assim, a gente sabe porque,
não, pelo
primeiro,
nome,
o nome,
né?
É francês.
É.
A personagem que apareceu mencionando a escola fala em francês. Então,
isso.
Assim, é muito curioso que as pessoas não saibam onde fica a escola, sendo que todas as pessoas que passaram por essa escola falam francês. Mas, misteriosamente,
não,
ninguém
mas...
sabe onde fica as escolas
Eu
bruxas.
Acho que a...
Onde fica? Não sabemos.
Eu acho que a Hermione comenta,
né,
isso, assim, de não saber a localização precisa, do tipo, preciso ir lá, que estrada eu pego. Eu acho que é nesse sentido, as pessoas sabem a região que ela fica, mas não exatamente onde ela tá no mapa. Eu acho que é nesse sentido, que aí não sabe mesmo onde ela fica. Ah, fala francês, ok, pode estar na Suíça, pode estar na Bélgica, pode estar na França, pode estar em vários lugares, ninguém sabe onde é. Eu acho que é mais
é, mas eu falo isso sim. Aí eu já... Agora eu não vou lembrar exatamente se a questão da escola da França passa por isso. Mas é porque esse pensamento veio em mim porque Durmstrang, eles não sabem em que país é. Ela fala que eles não sabem onde fica.
É, sabe? Imagina que é no norte porque tem neve, né? Por causa das vestes. Eu sempre imaginei na Alemanha, nazista, sempre.
É,
sempre,
mas assim, essa historinha aí de escolas misteriosas, não sabemos o país que ela fica, é muito, muito mentirosa, porque se as escolas fossem internacionais, se as escolas fossem internacionais e recebessem estudantes do mundo inteiro para criar um mistério, beleza. Se as escolas só recebem alunos do país em que ela tá, não tem como ser misterioso, não tem.
É, eu acho que a escola recebe alunos da região, né? Tipo assim, Hogwarts vai receber alunos da Inglaterra, da Irlanda...
Do Reino Unido.
Bom, isso, e aí a outra
vai... Mas aí, por
vai...
exemplo, tem uma escola na França, que a gente sabe. Aí essa escola recebe os portugueses também?
Não, mas
qual
os
escola
suíços,
recebe os portugueses?
Os belgas.
Então, mas a gente só sabe...
A escola
de,
da
a gente
Península
só conhece...
Ibérica.
Eu só acho um pouco preguiçoso esse negócio de não sabemos onde está... Gente, assim, nem é o problema dos bruxos descobrir onde tá, saber onde tá. O problema dos bruxos... Tem feitiços pra... Igual Hogwarts. As pessoas sabem onde Hogwarts tá. Os bruxos sabem onde Hogwarts tá. O
é,
negócio
então,
não é
isso.
A escola tem feitiços de proteção.
É, e, bom, o Draco chatão querendo aparecer que sabe informações mais que todo mundo, né? Pra variar, tá lá. Ele adora pagar de bem informado.
É, porque a gente nem falou, na verdade, do antes deles entrarem. Todo mundo da família Weasley sabe o que vai rolar em Hogwarts esse ano, mas ninguém pode comentar. Fica só, esse ano em Hogwarts, hein, pessoal?
Legal,
vocês
assim.
Vão ver. Vocês vão saber. Esse ano vai ser legal. Queria estar em Hogwarts. O Carlinhos fala, vejo vocês em Hogwarts. Mas ninguém fala o que é.
Ninguém fala o que é. É, eu acho
que
era melhor ficar calado.
Também.
Era melhor falar, vai ter uma surpresa. Pronto, acabou o assunto. Do que ficar toda
e
hora lembrando.
Eu tenho
lembrando,
muitos problemas,
né,
com isso, mas... E assim... Já posso, inclusive, falar que é o torneio tribruxo, eu falei que eu falava essa palavra errado, né? Quando eu mencionei. Porque já é o título do próximo capítulo. E tenho muitos problemas com ficar esse mistério, mas vou esperar o próximo capítulo pra gente falar sobre...
Mas eu vou
sobre,
deixar isso como um mistério também?
Fazer um mistério. Igual o próprio livro faz um mistério, exatamente. Eu também
tá
vou
bom.
Fazer. É a minha forma de protesto, falar na mesma linguagem do livro. E a gente fica por aqui hoje, eu acho, né?
Acho que sim.
Então é isso. Sigam a gente no Spotify, indiquem o programa para os amigos e fãs ou novos fãs de Harry Potter. e siga a gente nas redes sociais. Até o próximo capítulo e tchau.
Tchau.